Bezat Hashem da Ferrav feita da do Jiruvin. Estamos da Ferrav feita na segunda linha, no final da linha Kafaf e o Tribe Bet Satan, no meio de um assunto com relação a recintos privados, Reshuta e Achit. Existem dois tipos de recintos privados, como já vimos, recinto privado Sheukaf Ledirá, que uma das paredes, no mínimo, foi feita para guardar uma residência. Essa área não tem limite, a pessoa pode carregar livremente, independentemente da largura desse recinto privado. Existe um recinto privado Shelo Yukaf Ledirá, um recinto privado que as paredes não foram feitas para guardar uma residência. Pode ser que tenha uma casa lá, mas as paredes que foram feitas antes da casa ser construída não valem como o Yukaf Ledirá. A pessoa não pode carregar nesse recinto privado que tenha mais do que um Bet Satayim, mais do que 2,5 km² mais ou menos, é proibido. Agora falar agora, Karfaf e o termo Bet Satayim. Em relação ao Karfaf, é um campo que a pessoa usa como depósito normalmente, e o termo Bet Satayim, que ele mede mais do que um Bet Satayim, Shelo Yukaf Ledirá, que nenhuma das paredes foi feita para guardar uma residência. O Balemato, a pessoa quer diminuir a área desse recinto privado, desse Karfaf, para poder carregar lá. Miatobeilano, se a pessoa plantou árvores lá, com a ideia de diminuir a área útil desse recinto privado, desse Karfaf, Lohavemiuto, não é suficiente, não é uma redução da área desse Karfaf, porque as árvores não é uma contradição ao Karfaf. Muitas pessoas plantam árvores nesses campos, e ao contrário, essas árvores fazem parte do Karfaf, esse Karfaf continua tendo mais do que um Bet Satayim. Continua. Bana bo amut. Se a pessoa plantou um pilar, gavo asara, que tinha uma altura de 10 tfahim, 1 metro no mínimo, verachav dalet, que tinha uma largura de 4 tfahim, quadrados, 40 centímetros quadrados, havemilta. Aí já é uma boa redução da área útil do Karfaf, porque a pessoa não constrói um pilar normalmente dentro de um Karfaf. Pachod migimer. Se a pessoa fez esse pilar com uma altura de 1 metro, porém uma largura menor do que 3 tfahim, menor do que 30 centímetros, não é suficiente para reduzir a área de um Karfaf. Sabemos que menos do que 3 tfahim pela halakha é uma distância que não é significativa, e é como se ela não existisse. Isso fala que agora loave miut. Migimer gadalet. Se a largura desse Karfaf vai de 3 tfahim até 4 tfahim, ou seja, um pouco menos do que 40 centímetros, Rabba Amar, conforme Rabba Ave Miúd, é suficiente para reduzir a área desse Karfaf. Verava Amar lo Ave Miúd, conforme Rabba não é suficiente para reduzir a área desse Karfaf. Vai explicar Mará Machloket. Rabba Amar Ave Miúd, conforme Rabba é sim um Miúd. É sim uma redução da área do Karfaf. Por quê? De Anafik Lemitorat Lavut. Porque mais do que 3 Tfahim já não é a categoria de Lavut. É sim considerável pela Alaha e diminui a área desse Karfaf. Rabba Amar, conforme Rabba lo Ave Miúd, conforme Rabba não é uma redução da área do Karfaf. Por quê? Uma vez que não tem 4 tfahim quadrados desse pilar, lo hashiv não é importante o suficiente. Sabemos que 4 tfahim na medida de um recinto, conforme Rava, só um pilar que tem essa área, ele anula uma parte desse Karfaf, como se não existisse e seja menos do que um Bet Satayim. Mesmo que ele é mais do que um Lavut, conforme Rava, não é suficiente, tem que ser importante como um recinto para poder reduzir a área desse Karfaf. Continua. Hikminakotel Dalet. Agora, uma outra solução que a pessoa achou. A pessoa tinha feito essas mechitzot e não tinha construído sua casa ainda. Depois a pessoa construiu sua casa em frente a esse Karfaf. O que a pessoa quer fazer? Hikminakotel Dalet. A pessoa quer construir novas mechitzot, novas paredes em volta desse Karfaf. A pessoa se afastou 4 tfahim das paredes originais. Vassá mechitzá. E a pessoa construiu novas paredes. Roir, aí funciona como se fosse uma parede que o Kafle dirá, paredes que foram feitas para guardar uma residência, uma vez que a pessoa distanciou 4 tfahim das paredes originais, então essas paredes são independentes e é o Kafle dirá. Pachod migiber, loir, se a pessoa se distanciou menos do que 3 tfahim, não funcionou, não é considerado que é uma mechitza, que o Kafle dirá, é considerado secundária a primeira mechitza. Mesmo que a primeira mechitza loukaf ledirá, também a segunda mechitza loukaf ledirá não está guardando uma residência, porque é a secundária, a primeira mechitza. Migimer ve'adalet. Se a pessoa se distanciou de 3 tfahim até 4 tfahim, um pouquinho menos do que 4 tfahim, um pouquinho menos de 40 centímetros, draba amar conforme raba roir, conforme raba sim funciona para ser mechitza loukaf ledirá. Agora vai explicar por quê. Rava amar enam moir, conforme raba não funciona. Draba amar moir, com o Rav Amirab assim funciona, de Hanafik Lemiturat Lavut, porque essa segunda Mechitza está numa distância maior do que o Lavut, maior do que esses menos do que 3 Tfahim, já é uma distância considerável pela Halakha, é considerado que essas Mechitzot são independentes, e é o Kaf Ledira. Rav Amar, com o Rav Amirab, é no Moir. Com o Rav Amirab, isso não funciona, por quê? Queima de Lav, Makom Dalet Lo Hashi, uma vez que não está uma distância de 4 Tfahim das primeiras Mechitzot, é anulado perante as primeiras Mechitzot, do mesmo jeito que as primeiras Mechitzot não foram feitas, o Kaf Ledira, foram feitas antes da casa ser construída, também as segundas Mechitzot são consideradas Lo Kaf Ledira. Kaf Mirava tem que ser uma distância de um recinto para reduzir a área de um Karfaf e também para construir Mechitzot novas, que sejam Kaf Ledira, precisa de uma distância de 4 Tfahim, uma distância de um recinto, uma distância importante. Fala que Rav Shimi matou ele kula. Rav Shimi estudou a Machlok que Rabbe e Rava diferente, facilitando mais a Halakha, ou seja, também conforme Rava, também conforme Rava. Se a pessoa fez um pilar que tem uma área de 3 Tfahim até 4 Tfahim, conforme todas as opiniões é válido, assim como Rav Shimi explicou. A única Machlok entre Rabbe e Rava, se a pessoa fez um pilar menor do que 3 Tfahim, aí conforme Rava é sim válido, mesmo que ela Vud, mas na prática esse pilar diminuiu a área útil desse Karfaf, é suficiente com o Famiraba. Com o Famiraba não é válido porque tem Lavud, é uma distância não considerável pela Alaha e não é suficiente para reduzir a área desse Karfaf. A mesma coisa com relação à segunda Alaha. Se a pessoa se distanciou das primeiras Mechitzot de 3 Tfahim até 4 Tfahim, conforme todas as opiniões, é sim inválido, porque já saiu da Alaha de Lavud. A Machloket Rabbe e Rava é com relação se a pessoa distanciou menos do que 3 Tfahim. Conforme Rava é sim válido, porque na prática temos Mechitzot, que é o Kaf Ledira. Conforme Rava não é válido porque uma vez tem Lavud, e a gente fala que essas primeiras Mechitzot e as segundas Mechitzot são uma Mechitza só, e do mesmo jeito que a primeira Mechitza é Low Kaf Ledira, também a segunda Mechitza é Low Kaf Ledira, porque as segundas Mechitzot são secundárias às primeiras Mechitzot. Isso é falar aqui, Agmar. Continua. Tachbotit, uma outra solução que a pessoa achou para reduzir a área desse Karfaf. A pessoa cobriu uma das paredes com barro. Ve'achola amod mifnei atzmo. A pessoa colocou uma camada bem espessa de barro. Essa camada bem espessa de barro é como se fosse uma parede de barro. Conseguiria se sustentar independentemente da parede do Karfaf. Havemiut, está reduzindo sim a área do Karfaf. Enoyachola amod mifnei atzmo. Se essa parede de barro não consegue sustentar sozinha, independentemente das paredes do Karfaf, Rava Amar, Rava Emiut, conforme Rava, é sim uma redução. Rava Amar, Rava Emiut, conforme Rava, não é uma redução. Qual é a explicação da Machloket? Rava Amar, Rava Emiut, conforme Rava, é sim um miut. Por quê? Hashtamia Kai, que agora na prática temos um pedaço da parede que está cobrindo parte da área do Karfaf, reduzindo ele a ser menor do que um Betzata, hein? Mesmo que não consiga se sustentar sozinho, na prática temos uma cobertura a mais. Rava Amar Lo Havemiut, conforme Rava, não é suficiente. Por quê? Que Mandeloi Acholei Meikam Bifnei Atzmo, uma vez que essa parede de barro não consegue se sustentar sozinha, Lo Klumu não é considerada importante, é considerado anulado perante a Mechitza, perante essas primeiras paredes do Karfaf, e não está reduzindo a área útil do Karfaf. Continua, Rik Minatel Dalet. Agora uma outra situação, a pessoa tinha um Karfaf que tinha 3 paredes. O quarto lado não tinha paredes, mas tinha um morro lá. Essas 3 primeiras Mechitzot não foram o Kaf Ledira. Depois a pessoa construiu sua casa. E a pessoa quer construir uma nova Mechitzah nesse lado aberto para fazer o Kaf Ledira. O que a pessoa fez? Rik Minatel Dalet. Se a pessoa se distanciou desse morro 4 Tfahim, 40 centímetros dessa Mechitza, a pessoa construiu essa Mechitza lá, é suficiente, como já vimos, que é uma distância de 4 Tfahim, com todas as opiniões, é uma distância importante, essas Mechitzas são independentes, é o Kaf Ledira, estão guardando uma residência. Pachod Migimel, se a pessoa se distanciou menos do que 3 Tfahim, ou menos do que 4 Tfahim também, ou Al-Sefat Hater, ou a pessoa construiu a Mechitza sobre o morro, Rafiza Veravamuna, os sábios discutiram. Hadamar Ho'il, conforme uma das opiniões funcionou, de Hadamar Lo Ho'il. Uma das opiniões fala que não funcionou. A questão aqui é, uma vez que esse tel, esse morro, tem uma altura maior do que 10 tfahim, maior do que 1 metro, então essa altura é considerada uma mechitza. Agora a pessoa construiu uma nova mechitza para ser o Kaf Ledira perto desse morro ou acima desse morro. Conforme uma das opiniões, é sim inválido, porque uma mechitza sobre outra mechitza é sim inválido. conforme as opiniões, falam que não é válido porque uma mechitza sobre outra mechitza não é válido. Uma outra mechitza sobre uma mechitza antiga é secundária à mechitza antiga. Do mesmo jeito que o morro, não é o Kafle dirá com certeza, o morro foi feito muito antes da casa ser construída, então a segunda mechitza sobre o morro também não é válida. Conforme a outra opinião, é sim válido, é uma extensão que foi o Kafle dirá. Vai explicar agora melhor essa machloket. Tistayem de Rav Chisda Amar Hoil. Traga uma prova de Rav Chisda, que Rav Chisda sustenta que uma mechitza sobre outra mechitza é sim válido. De Itmar, que foi ensinado no Beit HaMidrash. Haotze mechitza agabe mechitza, a pessoa que fez uma mechitza sobre outra mechitza. Amar Rav Chisda be Shabbat Ri. Conforme Rav Chisda, com relação a Shabbat, sim, é suficiente. Ou seja, por exemplo, no nosso caso, que temos uma mechitza do morro, a pessoa construiu uma mechitza sobre esse morro, uma parede sobre essa altitude do morro, é sim válido para ser o Kafle dirá e pode carregar nesse carfá, mesmo que ele mede mais do que um Betzatai. Benirse ager lo kana. Porém, se a pessoa quer adquirir uma terra de um convertido, o que significa isso? Uma pessoa que falece sem herdeiros, então os bens dele são efker. É completamente livre, as pessoas podem adquirir eles. Aqui se trata de um convertido que normalmente a única pessoa que não tem nenhum herdeiro é um convertido que não tem família. Se ele falece sem filhos, então os bens dele são efker, são bens sem nenhum proprietário e as pessoas podem adquirir. Então fala que maravilha, se aquer locana. Um dos jeitos de adquirir uma terra de efker é fazer paredes. Se essa terra do convertido já tinha paredes e a pessoa quer fazer um prolongamento da altura dessas paredes para poder adquirir essa terra, fala que é o sábio locana. Para frisar, fala que não adquiriu nada, porque é insignificante. Essa segunda mechitzot não é um kinyan, é um método de adquirição de uma terra que já tem mechitzot. Rav Sheshet amar, conforme Rav Sheshet, alve Shabbat na meloil. Fala Rav Sheshet, mesmo que com relação a Shabbat não funciona. Se a pessoa quer fazer um prolongamento da altura de uma mechitzot já existente, esse prolongamento vai ser o Kafle Dirá, mas a mechitzot original não é o Kafle Dirá, é insignificante que fala Rav Sheshet. Então fala que uma testayem, então tem gente que traz uma prova que Rav Chisda para aquele que sustentou que uma mechitza sobre uma da mechitza, com a pessoa construiu uma parede sobre um morro, essa parede é o Kafle Dirá, é suficiente? Isso fala aqui, Agmará. Continua. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, o modelo de Rav Sheshet, Rav Sheshet vai concordar comigo. She'im asa mechitza alatel she'oi. Um caso específico aqui. Se a pessoa tinha um carfaf, um campo, maior do que um betzatai, em cima de um morro. A altura do morro é considerada um mechitzot. Tem mais do que 10 amot, mais do que 1 metro de altura. A pessoa construiu paredes em volta do seu carfaf, que estava sobre o morro. Fala Rav Chisda, também Rav Sheshet vai concordar comigo que valeu aqui. Por quê? Maitama, por quê? Aparentemente é a mesma questão, se uma mechitzot sobre outra mechitzot é válida ou não. Fala, o ilu be'avir mechitzot ha'elyonot, hudar. Uma vez que a pessoa que mora sobre o morro, para ele a altura do morro não protege o seu campo, não está cercando o seu campo. Sendo assim, as únicas mechitzot significativas para ele são as mechitzot que ele fez agora em cima do morro. Então, sendo assim, as mechitzot são sim válidas. Então, assim, a pessoa fez as mechitzot depois de construir uma casa, foi o Kafle Dirá. A gente aprende aqui um conceito que Rav Sheshet só falou que uma mechitzot sobre outra mechitzot não é significativo se as primeiras mechitzot servem para a pessoa, mas se as primeiras mechitzot não servem para a pessoa, então as segundas mechitzot são sim significativas e são sim válidas com relação a Shabbat. Vai Rabba Balbarhanara. Rabba Balbarhanara perguntou uma pergunta. Nivleu mechitzot atachnonot ve'elionot kayamot mal. Com relação à pessoa que fez uma mechitzah sobre outra mechitzah, e o que aconteceu foi que as mechitzot originais, as mechitzot de baixo, foram consumidas pelo chão. Estava numa terra macia e elas afundaram no chão. Ve'elionot kayamot. Porém, o prolongamento da altura dessas mechitzot ainda está visível. Mal qual é a lei? Pergunta para a lei, mas com relação a qual alahá o sábio está questionando. Ele me receagir. Se está questionando com relação a adquirir bens de um convertido que faleceu, ou seja, uma terra de um falecido. Reino de Irmia Birá. É a mesma coisa que Irmia Birá falou. De Amar Irmia Birá, que falou o sábio, Amar Aviudá, em nome de Aviudá. Raimã deixada lifta a pila de ara de ger. Uma pessoa que queria adquirir uma terra de um convertido que faleceu, que não tinha herdeiros. O que ele fez? Ele pegou um rabanete e plantou no chão da terra do Guer. Veata Israel Achrina Rafak Bapurta. E vem um outro Yehudi e cavou um pouco na terra do Guer. Quem foi que adquiriu? O conceito é que para adquirir uma terra temos que fazer algum conserto na terra. Como cavar um pouco, fazer uma cerca. Quem foi que adquiriu aqui? Aquela pessoa que valorizou a terra plantando um rabanete ou a pessoa que cavou um pouco no chão da terra? Amrabhadra Kani Kamalokani. Falou o sábio, a segunda pessoa que cavou foi a pessoa que adquiriu. A primeira pessoa não adquiriu. Por quê? Maitama Beidna Deshada Lokashabar. Que a pessoa que colocou o rabanete, ele não estava usando a terra ainda. Existe uma terra com rabanete, mas não é uma plantação de rabanetes ainda que Kashavra Mimela Kamashbecha. Quando esse rabanete vai enraizar e vai ser uma plantação de rabanetes, então vai ser indiretamente, a pessoa não fez isso diretamente, foi o rabanete que valorizou a terra, não foi a pessoa que valorizou a terra, então ele não adquire uma terra se ele fez um ato indireto. Eu falo, mas é a mesma coisa aqui, a pessoa construiu uma parede em cima da parede já existente da terra de um convertido. Mesmo que essas primeiras paredes se afundaram no chão e as segundas paredes agora são as paredes que estão protegendo a terra, isso foi feito de uma forma indireta, foram as paredes que consertaram a terra do convertido, não foi a pessoa que construiu as paredes. Isso fala que, com certeza, a pessoa não vai adquirir a terra do falecido assim. Vê lá, então deve ser que é uma outra pergunta de Rav Abrahan, além de Shabbat, com relação a Shabbat. Ou seja, a pessoa queria fazer um prolongamento da altura de uma mechitzah para ser o kafle dirá. E as primeiras mechitzot afundaram no chão, será que agora as segundas mechitzot fazem o kafle dirá? Mesmo que o Romirav Shesh é suficiente e a pessoa pode carregar nesse carfav, por exemplo, que mede mais do que um Betzatai? Pergunta a Gemara, Ave Mechitzah, na Sabe Shabbat, como se desapode? Porque é uma Mechitzah que foi construída em Shabbat, Vetania tem uma Braita. Como Mechitzah na Sabe Shabbat, toda a Mechitzah, toda a divisão de recintos que foi construída em Shabbat, Ben Beshogek, mesmo que a pessoa fez isso involuntariamente, ou seja, é proibido construir uma Mechitzah em Shabbat. Primeiro que a pessoa fez involuntariamente, não sabia que era proibido ou não sabia que era Shabbat, mesmo que a pessoa fez voluntariamente, sabendo que era proibido, Shema Mechitzah é considerado Mechitzah, uma divisória de recintos, e funciona com relação ao Shabbat. Mesma coisa aqui, esse prolongamento da altura da Mechitzah, que a primeira Mechitzah afundou, e essa segunda Mechitzah, que estava sobre a primeira Mechitzah, agora está protegendo uma área residencial, com certeza sim, é válido para você o Kafle Dirai, pode carregar nesse Karfaf, nesse campo de depósito que tenha mais do que um Betzatai. Pergunta Gmaralá, Itmaralá, não é verdade que foi ensinado sobre essa braita? Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, Loshano, essa braita só se trata. Ela, Lizrok, só para dificultar, Alaha, a pessoa que quer jogar um objeto da rua para um recinto privado que foi construído em Shabbat, é proibido pela Torá, esse recinto privado, proibir a pessoa de carregar da rua para lá, mesmo que foi construído em Shabbat. A Valetal, deu para facilitar, Alaha, a Sura, é proibido carregar um recinto privado que foi construído em Shabbat, que também é proibido ter proveito de uma mechitzah que foi construída em Shabbat, para ser considerada aqui o kafle dirá, para poder carregar um karfaf, nesse campo de depósito. Então, talvez não vai poder carregar nesse karfaf. Falamos aqui, Itma de Rav Nachman. Isso que Rav Nachman limitou essa braita, falou que só é válido para dificultar a raia, para facilitar a mezir Itma. Só se a pessoa fez a mechitzah sabendo que era proibido. Aí Rav Nachman falou que essas mechitzot não são válidas para facilitar a Alahá, só para dificultar a Alahá. Porém, aqui com relação às mechitzot que afundaram, e as segundas mechitzot, esse prolongamento da altura da mechitzá original está protegendo uma área residencial, foi indiretamente, a pessoa não fez o bemezit. Sendo assim, é com certeza é válido e pode carregar nesse karfaf que teve essas mechitzot que afundaram. Continua, aí Itta tinha uma mulher, que ela queria adquirir uma terra de um convertido que faleceu e não tinha herdeiros, ela completou a altura da Mechitzah. Fez uma Mechitzah sobre uma Mechitzah. Até o lugar, veio uma pessoa, Rafa Gvapurta, ele cavou um pouco na terra desse convertido. Até o caminho de Rav Nachman. Ele foi à frente de Rav Nachman perguntar. O Kuma Beadei, Rav Nachman falou que essa pessoa que cavou, ele adquiriu a terra. Essa mulher que queria fazer adquirição através de prolongar a altura da Mechitzah, fez uma parede sobre outra parede, reclamou para Rav Nachman, amar lá, foi Rav Nachman para essa senhora, Mayimidlach, o que eu posso fazer para você? De Lomach Zekat, que de Mechaz Kinji, que você não adquiriu o campo como as pessoas adquirem, as pessoas não adquirem os campos fazendo uma parede sobre outra parede, as pessoas adquirem o campo fazendo uma nova parede, por exemplo, ou cavando. Então, essa pessoa que cavou, ele adquiriu esses bens do convertido. Continua. Karfav Bet Shalosh. Com relação a um karfav, que media mais do que um Betzatai, media uma área de plantar 3 sein, não 2 sein. Vekirabo Betzea. O que a pessoa fez? Ele fez um teto, cobriu um Betzea, sobrou 2 Betzea, Um BCA está em descoberto e um BCA coberto. Qual é? Ravama avir kiruyo meyatiru. Conforme Rava, essa parte coberta é uma extensão da parte descoberta. Temos aqui três BCA de um carfaf tilou kafredidá, um carfaf que não foi feito suas paredes para guardar uma residência e não pode carregar lá conforme Rava. Verabizeira, amar conforme Rabizeira, en avir kiruyo meyatiru. Conforme Rabizeira, essa parte coberta não é uma extensão da parte descoberta e pode carregar na parte descoberta e na parte coberta livremente. São dois recintos diferentes. Ou seja, conforme Rabizeira, você fala pitikrai uredo de sutem. A espessura de um teto, de uma quina, desce até o chão e divide recintos. Então a parte fechada é um recinto, a parte aberta é outro recinto. Temos um karfaf shilou kavle dirá, que tem até um betzá também, pode carregar. Conforme Rava não fala, aparentemente, pitikrai uredo de sutem, fala na lei marava verabizeira. Talvez vamos falar que Rav e Rav Zera de Plukta de Rav e Shmuel Kamifli estão discutindo na mesma alahá que Rav e Shmuel estão discutindo com relação a Pita e Kraia e Rav de Sotem. De Itmer, como foi ensinado no Beit HaMidrash, Ach Sadra, com relação a uma tenda que não tinha paredes, eram quatro bastões no chão com um teto em cima, Bebiká, estava numa área de campos, uma Biká e um Carmelit, os sábios declararam que uma Biká, uma área de campos é um recinto público Midrabaná, para todos os efeitos Midrabaná é uma rua. Não pode carregar mais do que 4 amos ou 2 metros. Será que a pessoa pode carregar nessa Aksadra ou não? Ravamar mutar. Para Rava, mutar é tartelicular. É permitido carregar em toda essa Aksadra. Por quê? Uma vez que esses tetos têm esses cantos, os cantos descem uma parede imaginária de pit e crê e de sotem, a espessura de uma tikra, de um teto e uredo de sotem, ele desce até o chão e divide recintos. Então é como se fosse um recinto privado com 4 paredes e pode carregar livremente dentro dessa tenda, dessa Aksadra. Veshmuel amar, conforme Shmuel e metalatelin ela bedale tamon. Conforme Shmuel é permitido carregar só até 2 metros 4 amon, não mais do que isso, como um carmelito, como um recinto público Midrabaná. Porque, conforme Shmuel, aparentemente, não se fala pita e criar de sotem, mas a Sadra é uma extensão da bica, desses campos. Isso fala aqui agora, Rav amar, mutar metalatel becular, conforme Rav, é permitido carregar em toda essa Sadra, mira pita e criar de sotem, se fala aqui que existe uma parede imaginária que desce em cada canto desse teto e faz um recinto privado. Shmuel amar em metalatelin elabelba amot, conforme Shmuel, só pode carregar até 4 amot, 2 metros. Lo abrina pitikrei de sotem, não se fala que essa área vai ser um recinto privado como uma casa que pode carregar livremente, porque não se fala pitikra e ored de sotem, conforme Shmuel. Isso fala que Agmará, aparentemente, Rava e Rabizeira estão discutindo a mesma alaká que Rav e Shmuel estão discutindo. Viramos a página falando, e da vida que é Arsadra, Arname, se realmente a pessoa tivesse feito esse karfaf coberto com uma Arsadra, que o teto é reto, então o Rava que falou que não se fala pita e creio de sutem com relação àquele karfaf que teve uma parte coberta e uma parte descoberta, ele falou que a parte coberta é uma extensão da parte descoberta. Se fosse que o teto é como uma Arsadra, que é um teto reto, então, realmente, Rav é concordar com Rav, que se fala pita e creio de sotem. Acabei mais, que aqui como se trata de Rav da Kiuzila. Aqui é um caso específico que a pessoa cobriu essa parte desse karfaf com um teto inclinado. Aí fala Rav que não se fala pita e creio de sotem. Porque se a pessoa inclinou o teto, então a quina ficou bem fina. A quina ficando fina, fala Rashi, não se fala pita e creio de sotem. Explica Tosfot no Daf Peivav, a explicação de Rashi, que se você fala pitikrei uredo de sotem conforme Rava, você tem uma espessura de um tefar 10 centímetros. Conforme Rabizeira, se fala sem pitikrei uredo de sotem, mesmo que tenha menos do que uma espessura de 10 centímetros, conforme Rava, não. Isso fala que Rava concorda com Rava, que se fala pitikrei uredo de sotem geralmente. Porém, aqui é um caso específico que você vai ver desse teto inclinado. Continua. Amar Rabizeira, falou Rabizeira, o modina de karfav shenifratz bem lo'o lechatzer shasur. Fala Rabizeira, eu concordo com Rava com relação ao karfav shenifratz bem lo'o lechatzer. Rabizeira falou que essa parte coberta é independente da parte descoberta e é permitido carregar essa parte descoberta desse karfav, porque é um karfav que tem um betzatayim, mesmo que lo'o kavlo dirá, é permitido carregar porque não passa de um betzatayim. Fala, eu concordo com Rava com relação a outra situação que o karfaf está aberto a outro recinto e vira proibido carregar esse karfaf. Quando? De karfaf. Com relação a esse campo que se usa como depósito, normalmente Shenifratz ben lo lechatzer. Que o muro que dividia entre esse karfaf e um chatzer e um pátio se rompeu completamente. שאסור כי פריבידו כרגען לסיכר פף. מה איתם? פורקה? הועיל ואוויר חצר מייתרו. ומביס כי האריה דו חצר קומפלטה סריה דו קרפה. פרדס ההלכה, תמוס כי אינטרדוזים עשו כי ג'אווי מוסטנדה. המחלוקת רבי שמעון היא רבנן, וחרסון אותי סינוס כסתיו ונטרס דו שבא, נום חצר, נום פאצ'ו. Será que a pessoa pode carregar desse ratzeré para outro recinto, como um carfaf, um campo, desse carfaf para um telhado, um gag, ou não? Fala Rabi Shimon que sim, é permitido. Rabanan falou que é proibido. Rabi Shimon fala que é permitido porque tudo que está fora da casa é considerado um recinto só. Esse ratzeré, esse carfaf, esse gag, mesmo são de três pessoas diferentes, conforme Rabi Shimon, é um recinto só. Com relação a utensílios que estavam fora da casa na entrada do Shabbat. Não são recintos importantes, não são recintos independentes. E é permitido carregar de um para o outro, fala Rabi Shimon. Conforme Rabanan, é proibido carregar de um para o outro. Mesmo utensílios que estavam fora da casa, num Hatzer é proibido carregar de um para o outro, porque cada recinto é independente, e um recinto que está rompido completamente a outro recinto, é proibido carregar entre eles. Isso fala aqui Rabanan, discutido com Rabi Shimon. Entre parênteses, se é um recinto que é proibido carregar, que está aberto a um recinto que essencialmente seria permitido carregar, todos concordam que é proibido carregar nos dois recintos. É uma falha de um recinto quando ele está aberto a outro recinto que é proibido carregar nele. Isso todos concordam. A machloket entre Rabanan e Rabi Shimon é com relação a dois recintos que a pessoa poderia carregar neles independentemente, mas eles estão rompidos, fala que Rabanan que é proibido carregar entre eles. É importante enfatizar que é diferente dos casos que a gente viu no começo da Maser. Sabemos que é proibido carregar de uma casa de uma pessoa para outra casa de outra pessoa em Shabbat sem fazer Ove Hatzerot, comprar uma comida com o dinheiro de uma das pessoas e colocar na casa de outra pessoa. Mesma coisa com relação a um pátio coletivo, que parece uma rua, tem que fazer Ove Hatzerot. Aqui se trata de um pátio de uma pessoa, que a pessoa pode carregar da casa para o pátio. Se trata de um gag, de um telhado de outra pessoa. Se trata de um carfav, de um campo de outra pessoa. Essa é uma machloket da banana e da bishimon. Conforme a banana é proibido carregar do pátio da casa da pessoa, mesmo para o telhado de sua própria casa, ou mesmo de um carnaval de sua própria posse. Porque esses dois recintos diferentes proíbem as pessoas de carregar utensílios de um para o outro. Isso fala aqui a Gemara. Ou seja, a opinião de Rabi Zera é que se um carfaf que está rompido a um hatzer, é proibido carregar nesse carfaf. Por que o ir veavir hatzer me atirou? Uma vez que a área do hatzer completa, fecha a área do carfaf. Aparentemente, o que a Rabi Zera está falando é que esse carfaf que tem um betzatayim está aberto a um hatzer, esse hatzer completa a área maior do que um betzatayim para um carfaf. E é proibido carregar um carfaf, que não é o kafre de Irak, que suas paredes não foram feitas para cercar uma residência que tenha mais do que um Beit Satay. Por que não pode ser que essa é a explicação? Porque o Hatzer, normalmente ele é o kafre de Irak. A pessoa só cerca um Hatzer depois que ele construiu sua casa. Sendo assim, mesmo que a área do Hatzer completaria a área do carfaf para ser mais do que um Beit Satay, não por isso é proibido carregar no carfaf, porque o Hatzer próprio é o kafre de Irak. Não temos mais do que um Beit Satay que chelou o kafre de Irak, que não foi cercado para cercar uma residência, então seria permitido carregar no carfaf. Então a explicação deve ser onde que a bezerra sustenta que é proibido carregar de um recinto, como um carfaf, para outro hatzer, mesmo que seria permitido carregar neles independentemente, mas aparentemente ele sustenta como Rabanan, que é proibido carregar de um recinto para outro recinto, como já vimos anteriormente. Pergunta para Mato que falou a Rabi Yosef. Perguntou a Rabi Yosef contra a bezerra. Vechia vira mutarlo ostro? Perguntou a Rabi Yosef. Se temos um carfaf que é aberto a um hatzer, e seria permitido carregar nesse hatzer, é permitido carregar no carfaf porque ele está aberto ao hatzer? Esses dois recintos não proíbem as pessoas de carregar neles, então não proíbem carregar entre um e outro? Isso perguntou Rabi Yosef. Amar-lhe a Abai, falou a Abai para Rabi Yosef. Que mano, como quem você está perguntando contra a Bezerra? Que Rabi Shimon? Você está perguntando qual foi a opinião de Rabi Shimon, que fala que dois recintos que cada um deles é permitido carregar dentro deles, um não proíbe de carregar para o outro. É permitido carregar de um hatzer para um carfaf, se é permitido carregar no hatzer por si só e no carfaf por si só. Isso perguntou a Abai, que você está perguntando contra Rabi Zera da opinião de Rabi Shimon. De Rabi Shimon, nami, haika virma come hitzot. Fala a Abai, também Rabi Shimon ia falar que é proibido carregar aqui nesse carfaf. Por quê? Porque imaginando que um carfaf tem um Beit Satay, que tinha um muro dividindo entre o carfaf e um pátio, um hatzer. Esse muro se rompeu. Porém, sobrou aqui embaixo desse muro a área do muro. Essa área do muro, vez que esse carfaf está completamente rompido ao hatzer, essa área do muro acrescenta espaço ao carfaf e faz com que o carfaf seja mais que um betzatayim. E lá o carfaf não foi cercado para guardar uma residência proibida carregar no carfaf. Isso fala aqui a Bahia. Damar of Rizal prova que conforme Rabi Shimon, que Rabi Shimon fala que é permitido carregar de um recinto como um hatzer para um carfaf, se é permitido carregar um hatzer e também é permitido carregar um carfaf, mesmo assim Rabi Shimon fala que é proibido carregar nesse carfaf, uma vez que essa área embaixo desse muro completa uma área maior do que um betzatayim para o carfaf. Damar of Rizal fala que Rizal prova disso. Carfaf shenifrad do imlo la hatzer. Em relação a um karfaf, um campo que está rompido completamente a um hatzer. Hatzer muteret de karfaf asur. É permitido carregar no hatzer e é proibido carregar no karfaf. Por quê? Hatzer maitama. Por que é permitido carregar no hatzer? Se você quer falar que a halakha é como rabanan, que é proibido carregar de um recinto para outro recinto. Por isso é proibido carregar no karfaf, que está completamente rompido ao hatzer. Hatser Maitama, por que é permitido carregar no Hatser então? Conforme Rabbanan seria proibido carregar no Hatser também. Fala de Itle Gifufi, você quer falar porque tem Gifufi nesse Hatser, que significa Gifufi? Se esse Hatser é mais largo do que o Karfaf, existe aquele muro dividido entre o Hatser e o Karfaf, e se rompeu completamente esse muro com relação ao Karfaf, mas sobrou parte dessa parede no Hatser, completando aquela lateral do Hatser. Essa parte não foram rompidas. Então, com relação ao Hatzer, essa abertura é uma porta. Não é uma falha com relação à Mechitzah do Hatzer. Como já vimos no começo da Maseret, que temos um comprimento numa Mechitzah que mede até 10 amot, até 5 metros. Porém, sobrou dos lados um pedaço em cada lado desse rompimento. Esse rompimento é uma porta, não é uma falha no recinto. Aqui também, se você quiser falar que pode carregar no Hatzer, porque sobrou esses Gifuf, esses restos dessas paredes, e essa abertura entre o Hatzer e o Karfaf é uma porta do ponto de vista do Hatzer, porque sobrou esses restos das paredes dos dois lados desse rompimento, porque com relação ao Karfaf, que não sobrou paredes dentro do Karfaf, então o Karfaf está aberto completamente ao Hatzer. Conforme a primeira de Hakamim, é proibido carregar num recinto que está completamente aberto a outro, como já vimos. Porque com relação ao Hatzer, o Hatzer não está aberto ao Karfaf. É uma porta que temos aqui dentro do Hatzer e o Karfaf, mas não temos uma falha na Mechitzah, pois é permitido carregar no Hatzer, isso que você quiser falar. Fala, não pode ser. Essa halakha pode ser invertida também. Tem uma situação que é permitido carregar no Karfaf e é proibido carregar no Hatzer se o Karfaf é mais largo do que o Hatzer. E se rompeu só a parte referente ao Hatzer. Porém, dos lados desse rompimento, dentro do Karfaf, sobrou ainda paredes. Vamos ver se sobrou paredes, com relação ao Karfaf, esse rompimento é uma porta e pode carregar no Karfaf. Com relação ao Hatzer, esse rompimento é uma falha na Mechitzah do Hatzer e é proibido carregar nesse Hatzer. Então por que Rav Chisda falou exatamente nesse caso que é permitido carregar no Hatzer e é proibido carregar no Karfaf? Ele poderia falar invertido também, então deve ser que ele não se anda como Rabaná. Seria permitido carregar entre o Hatzer e o Karfaf, se eles estão completamente abertos um ao outro, como o Rabi Shimon falou. Então, por que ele falou que é proibido carregar no Karfaf? Ela, Mishum da Amrinan Z, deve ser porque a gente fala que Z com relação ao Karfaf, a Vir Mechitzot Meatero, que o espaço embaixo desse muro que se rompeu completa essa área do Karfaf para ser mais do que um Betzatai. VZ, porém com relação ao Hatzer, ela Vir Mechitzot Meatero, porém com relação ao Hatzer, essa área embaixo desse muro não completa ele maior do que um Betzatayim para proibir carregar nesse Hatzer. Por quê? Com relação ao Karfaf, ele está rompido completamente a um Hatzer e tem aqui essa área desse muro completando assim mais do que um Betzatayim, é proibido carregar nele, porque fiquei louco, falei, dirá, as paredes desse Karfaf não foram feitas para guardar uma residência. Porque com relação ao Hatzer, o Hatzer é um pátio de uma casa, e normalmente o pátio de uma casa tem suas paredes depois que a casa já foi construída, então foi o Kafle dirá. Sendo assim, é permitido carregar nesse Hatzer, mesmo que ele tenha uma área maior do que um Betzatayim. Isso fala que não é proibido carregar no Karfaf, e é permitido carregar no Hatzer. A gente vê qual foi a opinião de Rabi Shimon, que a gente calcula esse rompimento embaixo do muro, completando a área do Karfaf, para somar aqui, para ser maior do que um Betzatayim, e proibir carregar nesse Karfaf. Isso explica a opinião de Rabi Zer anteriormente, como vimos. Continuar, Vustenadeava Samir Leguda de Apana. Tinha um jardim com árvores que estava perto de uma parede de um palácio. Ou seja, era um jardim que tinha mais do que um Betzatayim. Um jardim é uma guiná e é proibido carregar se tem mais do que um Betzatayim, se não foi o Kafle Dirá. O que aconteceu foi que tinha três paredes que ou o Kafle Dirá não foram feitas para guardar uma residência. Porém, depois as pessoas construíram aquele palácio, e essa parede entre o palácio e o jardim foi o Kafle Dira. Está cercando o palácio e também está dividindo entre o palácio e esse jardim. E é suficiente uma mechitza, que foi o Kafle Dira, para poder carregar em todo esse jardim. Por que aconteceu? Na Fal Ashita Biriata da Parna, caiu esse muro externo entre o palácio e a Guiná, esse jardim. Qual é a Alaha? Savara Vibilei Maravilha pensou em falar Lismur Aguda Gviata. Podemos nos apoiar à parede interna desse palácio. Talvez essa parede interna está cercando o jardim. Talvez essa parede interna foi feita para o Kafle Dira, para guardar a residência, esse palácio. Então também é suficiente para poder carregar nesse jardim. Talvez isso falar Rav Bibi. Amale Rav Papi falou Rav Papi. Mishum Deatu Mimulai Amritu Mili Muliata. Falei, Rav Papi, por que você veio de uma família de pessoas incompletas? Você também falou ensinamentos incompletos. O que significa isso? Que Rav Bibi era filho de Abai. Abai vem da família de Elia Cohen. E a família de Elia Cohen foi amaldiçoada, infelizmente, porque eles desprezaram os sacrifícios de Hashem no Beit HaMikdash, que eles não vão ter vida larga. Então falou, Rav Papi, por que você veio da família de Elia Cohen, que tem a vida incompleta? Você também falou ensinamentos de Torá incompletos. Por quê? Fala, Gmará, Anach Mechitzot Legavai a vida, Lebarai lo a vida. Fala, Rav Papi, essas Mechitzot que estão internas ao palácio, não estão entre o palácio e a Guiná, esse jardim, não foram feitas para dividir entre o palácio e o jardim e para servir o jardim. Veio para dividir entre o palácio e o outro lado, de fora do palácio. Sendo assim, a gente não pode falar que essas Mechitzot, elas vão ser aqui o Kafle Dira com relação ao jardim. Uma vez que a intenção da pessoa de construir esse palácio não foi proteger o jardim com essas Mechitzot, foi um acidente que aconteceu, que a parede externa desse palácio, entre o palácio e o jardim, se rompeu. Não por isso a gente já fala que pode carregar esse jardim, que mede mais do que um Beit Satay. Isso fala que a minha pessoa chama em um novo Daf, com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.